Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. A propósito da madeira, o imente ananeu fez que o vendedor teve meu me dei do ion de negei e ausem que o mil mandou doores. Assim-me convencidos de que, se fornecessem madeira àquela população rebelde, e no sorreu em nas penas de rebelião, recusaram a si o muipo erro tracto e a inenteigar a madeira, se hujo preço já haviam recebido. Quando Lois Bachotos chegou com essa nova à cidade santa, houve grande excitação, propondo-se muitos a e mim tomar à força a madeira. Por o ter o lado, o juizê e as autoridades do juazeiro, tendo no teceia das intenções de gente de Bi e Lolo Munete, ter a terra onde preveia ao governador da Bahia, pidei não dou forças que os garantissem. E Nensuna terá nos a sidra. De Santa Befoefou inicia daquela excitação. A gente do Juazeiro, a peripeio, encheu-se de pavor se uns boatos esqueciu de Peter Oroia, do sertão do Ceará e Bilu do Piauí, passavam viandantes aos magotes. Mas as distâncias eram longas, as novas, ainda quando exageradas, chegavam já frias àqueles punentos remotos. Coim por lá andasse veria calma por toda parte, a veida no orranhal do povo sertanejo, a fiuída ar do gado e das plantações. Luiz Pachola. Depois de suunante arrucaso a Pedro Espia, que o eis retirar-se, mas este o deteve, desenhando um eu aí que sairia também. Neisto, a Carlota o junencelo e o janante arrare Pedro Espia pôde matar a fome. Pachola já tem não ajantado. O Gu depois saíram ambos, em direção à cidade. Já estava escuro quando eles pararam no largo os jagunços da igreja, em que havia gente reunida à porta de uma loja. Nos vales, onde estavam enxameadas as palhoças, brilhavam centenas de luzes, tão numerosas quanto as palhoças. Nas ruelas, no largo e nas estradas havia escuridão. Chegados que foram à loja, entraram desembaraçadamente, distribuindo e recebendo saudações. Então, como foi aquilo, Pachola? Pois foi mim mesmo como Deus quis, sovê-lo ao Anova. Os homens lá não quiseram dar a madeira. É a tua teimar, só mesmo a força. E o nosso um celeiro já sabe.
Conão!
Veio lá a nova, que se conservava do lado de dentro da luja, saltou o balcão e veio à porta, metendo-se no meio grupo que ali estava. Era rapaz ainda alto, espadaúdo, de cor morena carregada. Tainá, a pouca barba e a modo de uma dúvida nos olhos. Estavam eles conversando, quando entrou um cabroche meião de altura. Em mangas de camisa e de chapéu de couro à cabeça deram-lhe o nome de Pajeú. Ao passo que veio Loa Nova estava vestido quase à moda das cidades grandes, Pajaju trazia roupa de algodão grossa e alpercatas nos pés. Era mais para gordo do que para magro e, a pisar nada o traje, era bem apreciado. Esses, como outros mais, tinham audido ali quando começou a construção da igreja e o povo pegou a filui, mudando-se de outros lugares. Veio Loa Nova tinha a cidade santa negócio bem sortido para aquelas paragens. Chegados a Belo Monte, entraram para a Irmandade do Bom Jesus e viviam debaixo de sua regra. À noite, sempre se ajuntava gente pelas vendas e negocinhos da cidade. Na casa de Veloa Nova havia maior quantidade de frequentadores. Davam a atrala sobre vários assuntos, mas nessa noite, naturalmente, todos se ocuparam do incidente do Juazeiro. Esperrava-se o aviso conselheiro para decidir-se. Todos queriam ir buscar a madeira à força veel ao Ana Nova lembrou que o melhor era irem dos logo falar ao bom Jesus. Estavam impacientes por ver concluído o novo templo. Por causa de um excomungado que não entregou a madeira iam as obras ficar atrasadas. O alvitre de veel ao Ana Nova foi aceito imediatamente e todos saíram, tendo antes veel Ana Nova seu amado mado a pessoa para ficar tomando conta da loja. Em uma casa construída atrás da igreja, como dependência dessa, mas delia separada, havia a porta aberta, por onde escorrecia a luz mortiça de uma candeia de azeite de mamona. Para aí se dirigiram Lois Pachola e todos os companheiros. Pararam a porta e todos, quase a uma voz, tomarão a benção a quem estava lá dentro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, penetraram logo numa sala um tanto espaçosa, onde havia outras pessoas sentadas em bancos. Em pé, de costas para a entrada, destaca-se a túnica do conselheiro, que de cabeça descoberta e o jagunço suspendida para a frente, pareou-a ouvir alguém que falava ao pé dele. Os recém-chegados foram entrando e tomando assento entre os que lá estavam já, Ficaram algum tempo mudos, esperando que a pessoa que estava de pé junto ao conselheiro terminasse a fala. Terminada esta, Pajeú aproximou-se do conselheiro e, prostrando-se em terra, beijou-lhe a samarra. Depois disse: meu pai, agente do Juazeiro, não quis entretrigar a madeira para nossa igreja. Que é que meu pai manda? Conselheiro ficou na mesma posição, como se fora inferente à sucessão de feixuas que deles aproximavam. Após uma pequena pausa, ele voltou-se e, com o braço estendido, falou: seja feita a vontade de Nosso Senhor do Céu. Depois, como se continuasse a expor uma ideia, foi indicando com o gesto os caminhos por onde viam seguir. Terminou por fim, dizendo vagarosamente: vê ao luz, vê a devagar. Divida a gente, não teme estrada batida, corte pelos atalhos, siga pelo rumo. Não cheguem lá todos, assuntem pelo caminho se vem gente deles. Cinco ou seis vão adiante, deixem signais. Se não houver nada, por ver a raio acima, bem distante do juazeiro. Concluiu e permaneceu ainda de pé, silencioso, como se estivesse orando. Luiz Pachola e os companheiros por mais se demoraram ali. Saíram falando em voz baixa, desde a cidade santa coquetindo entre si. Ao passo que foram distanciando da casa onde tem não deixado o missionário, foi ao ramalo e tendo as vozes, estiu um imbe enanando o que lhe deviam fazer. Afinal, resolveu-se que a parrardeida sairia com a lua nova. Gente, não faltava para Iué, a questão era de escolher. Naqueles tempos, aquela não seria a primeira expedição. Quasi tudo deia entrava gente nova a estabelecer-se em Belo Monointei. De vez em quando, vem nó inteira ai soldados desertados dos destacamentos dos pontos menos afazatados. Vem na mai armas também com soldados. A gente da redondeza comerciava fanometicamente com Belo Monointe, sem o inaime o receio. Lá entravam quase deia ame e engueire cargueiros carreados. Vem nandos das fazendas mais próximas. Os fazendeiros jama anda anda véia onde lunage e para lá suas tropas, carregadas de menante e mintos. Muita gente vinha para a ai, sumo para uma peregrinação. Que ao impassasse de ideia, no meio do largo da egre já veria chegar Artababaréus, o nos a pé, e a cavalo e até na garupa dos cargueiros, sentados em cima das retrancas das cangalhas. Para Cid de Santa Viera, não haveia muito, Vila Nova, mundador de canavieiras, onde já se tem Nã celebrizado como chefe de clavinoteiros. Procurar Rabelolo ou Mumunhalte como e Fogueio, pois veio Raas-se perseguido nas lutas políticas do sol da Bahia. Tem-ne a fama de on, indimoa e ta coragem e nenede e ineceia. Nas guerras feudais do sertão da Bahia, essas ovendárias terríveis e lendárias de fé um é el, afa, mailói e a. Onde aos jagunços o vendetta constituirá verdadeiro culto, veio ela a nova ape e pareceu como a revelação de um guerrilheiro, tal qual o celebre empecinado da Espanha. Muitos dos habitantes da cidade santa tinham o sangue da gente que pelejou de venusinhos inteiros ao lado dos militões e dos guerreiros, dos seixas e dos brandões. Lutas constantes e encarniçadas, que só eternava a destruição completa para de uma pelas de famílias inimigas. Os militões, os guerreiros, os brandões e os seixas constituíram famílias poderosíssimas, já pela influência política, já pelas vastas propriedades agrícolas, pelos grandes cabedais. As riquezas, as vidas se sacrificavam nas terríveis venantas, em cuja execução, recheada de espantosas peripécias, o historiador e o psicólogo encontrariam as paixões dos fortes e os lances dramáticos mais próprios da Idade Média, iguais às guerras particulares de castelo contra castelo. Teuambien viera estabelecer-se na Cidade Santa, deixando seu sítio à beira do Jequitinhonha, um homem importante do séquito do conselheiro. Ora amava-se João Abade. Quando Luís Pachola entrou lá com a falar com o conselheiro ao lado de Vila Nova e Pajeú, lá estava também João Abade, um belo tipo de homem branco. Bastante alto e de proporções atléticas, de traços finos e regulares, seria realmente belo se não se lhe notasse bastante dureza na expressão e principalmente no olhar. Tananto a seu respeito, simo a respeito de Vila Nova, sentavam-se mentiras de dúzias de homicídios e outros crimes bárbaros. Tem na má valentia provada em mais de a cidade santa uma ocasião de fioio, no meio de lutas tremendas e a descoberta, mãe. E que ui não forrar valente sumo eles, não canem nem à toa. No meio desses sertões brasileiros, onde vivem milhões de Jiun e Nizionde. Apesar disso, apesar da ausência de Alcinto Raio e da Dei e de força, há menos crimes do que num a só das nós grandes cidades. Aveia me ameu em Mbielo, o momio de grande grande o amenantei de aliande de velhos, de crianças e de enfermos o aleijados. Teananto o enfermo se o aleijados chegagavam constantemente estabelecesse a Laui, fiados no poder soibirber e na urral do conselheiro para livrá-os dos sofrimentos, pois já tai há um esgotado a paciência com os mezinheiros. Maies de uma vez penetrou a loyal um padre, a quem conselheiro não impedeia de praticar as cerimonias do culto. Só era de feite feio de feio nos ininterranos sermões, que Cuteau matou o horror que o dos sertões considerava pio rei e vilejo seu. Em todo caso, uma vez, um padre francês, bastante hábil, conseguiu vencer a reluctância do contanceleiro e prego ao povo de Belo Monte. Durante todo o temipo da predica, um conselheiro veio o léu atentamente, fazendo-se uma cabeça de um insignal de assentir minando aos conceitos do orador e aos tropos da oração. Imentou, porém, ora que a cabeça do éa a uma toa águia o abanou, dei-se nentei nou do orador. Tanto bastou para que o povo, levantando o enorme gerritea, interrompesse o sermão, como se fora um gesto do céu. O povo de Beilom unente e aforra as horas dos da prédica com conselheiro. Ocupava-se bem da criação e da cultura, tendo um processo especial para fazer a caros jagunços,